Eleições Europeias e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, temas para análise aqui no Crossfire, com o Álvaro Beleza e com Miguel Relvas. Boa noite aos dois.
Boa noite.
Obrigada por se juntarem novamente à emissão da CNN. Vamos olhar para o tema das eleições europeias, Miguel Relvas, sobretudo percebermos que impacto é que o resultado das eleições terá na governabilidade em Portugal. Ou seja, está a AD obrigada a vencer as eleições para conseguir governar nos próximos meses?
Bem, a AD está sempre obrigada a ganhar eleições em todas as circunstâncias. Esta é uma circunstância especial. Primeiro, porque o governo tem muito pouco tempo, portanto não há um desgaste do governo. Numa eleição que habitualmente é sempre penalizadora para os governos, sejam eles de esquerda ou de direita, veja o que está a passar. Em Espanha o PP está largamente destacado, Barcelona em França está com 32%, a perspectiva da coligação de Scholz na Alemanha de eleger 3 a 4 deputados. Portanto, há uma penalização dos governos, mas são governos com algum tempo. Este é um governo com pouco tempo. Surpreendeu com o cabeça de lista, tem um bom cabeça de lista, jovem, ambicioso, com capacidade de comunicação, uma figura que vem do mundo do jornalismo para a política, faz o caminho até muitas vezes inverso daquilo que é hoje habitual. Agora, a grande questão que se coloca aqui é que o governo tem que também dar uma ajuda para estas eleições. Este governo é governo porque o eleitorado, os portugueses, se cansaram do PS e queriam mudança. Mas para quererem mudança para o eleitorado, é indiferente se o excedente é falso, se o governo perde no Parlamento. O que o eleitorado quer ver o governo a governar, não quer ver o governo a discutir estas lateralidades. Isto é tudo lateralidade. Estas questões das demissões, quer ver o governo a discutir questões estruturais, quer ver o governo com ambição, decidido, com um caminho. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Sabe quantos debates de atualidade o governo já provocou no Parlamento, o governo e a maioria, no Parlamento em 30 dias? Zero. É um exemplo daquilo que deve ser feito na política. Propostas, projetos de lei. A maioria tem que ser capaz de ter um pipeline de propostas que obrigue o PS a votar com eles e que obrigue a direita também a votar. Eu hoje vi uma coisa inacreditável, mais uma vez o PSD perde, a proposta sobre habitação do PSD perde e ganha a do PS. Mas vejam um exemplo, se eles não são todos iguais. Numa comissão para fazer novas freguesias outra vez, mais despesa, mais Estado onde é desnecessário, entenderam-se todos, até o Chega. Deu o seu voto. O Chega que diz que quer reduzir o número de deputados, mas se quando chega a hora de ir ou de olhar para o bolo do Estado, para a máquina do Estado, também votou. Portanto, quer dizer, este tipo, há muita hipocrisia, o eleitor não quer isso. E o que cabe ao Primeiro-Ministro é ser capaz, em primeiro lugar, de coordenar o Governo. Precisa de coordenar o Governo. Nós temos visto falhas dentro do Governo. Esta questão das demissões, eu acho, deve haver substituições, naturalmente que sim, quando se justifica.
Já vamos ver esse tema das...
Não, mas eu não quero ir falar da Santa Casa, estou a falar do geral. O que o Governo tem que mostrar é que tem ambição para governar. O Governo não está atrás de eleições. O Governo quer governar.
Mas perante
pode ou não
hoje,
governar.
Mas perante o que vimos hoje na Assembleia da República, ou seja, esta falta de apoio que o Governo tem para aprovar um pacote que é seu, de habitação, este tipo de perda de alavancagem pode piorar, caso há de...
Não, o Governo tem que seguir em frente.
Vamos aqui olhar, por exemplo, o Orçamento do Estado, que é o próximo momento, é o grande momento do Governo mostrar o seu peso e o seu poder.
Nós passámos 30 dias, até o Orçamento de Estado ainda vamos ter 90 dias. Portanto, o caminho
mas
é penoso.
Mas com as eleições no meio, aí é que está.
Mas só para dizer que o caminho não vai ser só no Orçamento de Estado, até o Orçamento de Estado. E o Governo tem que ter iniciativa política. O Governo tem que ser um Governo que só recua para ganhar balanço, numa linguagem popular. Ser capaz de apresentar propostas. Perdeu. Volta a apresentar propostas. Tem que olhar indiferente. Os portugueses têm que chegar a uma conclusão e dizer, de um lado está quem quer governar, quem tem um projeto para o país, quem tem uma ambição para o país e de quem quer resolver o problema dos portugueses. Do outro lado está quem? Está quem? Aqueles que estão interessados na vida política, naqueles que estão interessados em fazer coligações de geometria variável, ou juntam-se com o PC, amanhã juntam-se com o PS, depois de amanhã juntam-se com o Bloco de Esquerda e com o Livre. Se esta imagem, o Governo for capaz de mostrar uma imagem de resiliência, de determinação e de um caminho, o Governo precisa ter um caminho e uma ambição.
Vamos aqui ouvir a opinião de Álvaro Beleza, perceber se um mau resultado da AD nas eleições europeias pode inviabilizar as negociações do Orçamento do Estado.
Não, primeiro que tudo dizer que aquilo que o Miguel acabou de dizer
Se o Governo seguisse o que o Miguel disse, talvez as eleições corressem melhor às europeias ao Governo.
Mas não está
Mas não tem acontecido isso. Portanto, o que o Miguel teve a dizer é aquilo que o Governo deveria fazer, mas não tem feito. O que é que se tem passado? O que é que o Governo andou a fazer? Andou a admitir pessoas, a substituir pessoas do Partido Socialista, a fazer substituições por pessoas. Alguns ainda nem substituiu, só admitiu, ainda não decidiu quem é que vai para lá, e de um processo muito atabulhado e mal feito, como é o caso da Santa Casa, ainda por cima com falta de respeito até pelas pessoas. Isto tem que ser, é preciso saber fazer as coisas.
Já vamos olhar com mais
atenção.
E
até nisso mostrou que não sabe fazer. Depois, o que é que tem acontecido? O Partido Socialista tem apresentado soluções. O Partido Socialista resolveu a embrulhada da eleição do Presidente da Assembleia da República, começou logo, no primeiro dia. O Partido Socialista, ainda hoje foi aprovada uma proposta do Partido Socialista para a habitação, isto é, parece que está aqui tudo um bocado ao contrário. Portanto, talvez o Governo compita governar, tomar iniciativa. Eu estava a vir para cá e ouvi, parece que a primeira decisão do Governo que é finalmente decidir o aeroporto de Alcochete, que aliás é a comissão que estudou o assunto e que fez uma, e que aprovou, basicamente percebe-se que era a Alcochete a decisão mais consensual e tecnicamente mais sólida, de que fazia parte, aliás, um ministro do atual governo, um ministro da Educação e do Ensino Superior.
Mas se as eleições europeias forem arrasadoras para a Aliança Democrática, que força é que o Governo tem depois para enfrentar a oposição? Ou isso não tem nada a ver, como dizia Coutrinho de Figueiredo?
Vai ter consequências, eu acho que o Partido Socialista vai ganhar as eleições, até porque tem uma lista muito boa, tem no fundo três cabeças de lista, tem um triunvirato muito bom, uma ex-ministra da Saúde, a saúde é um tema que a Europa tem que ter mais saúde, tem o Francisco Assis, que é um senador, um homem muito culto, que já esteve no Parlamento Europeu e que fará bem todas as questões da soberania, da guerra da Ucrânia, que sabe muito bem ter uma voz sobre isso, a Ana Catarina Mendes, que teve um dossiê importante e que ela gosta muito das imigrações, que é outro tema que a Europa e nós temos em cima da mesa. O AD tem um excelente cabeça de lista, o Sebastião é um jovem talentoso, que eu aliás acho que vai ter um papel na direita portuguesa, é dos jovens mais talentosos, se não o mais talentoso, das várias direitas portuguesas, da geração dele, mas não vai chegar. Eu acho que o Partido Socialista irá ganhar. A AD perdendo, acho é que as consequências
mas
vão ser ao contrário.
Vantagem, Álvaro, é que o Parlamento fecha em julho e setembro.
Não, é.
Essa é uma vantagem.
É verdade.
Para o Governo.
Não, e há outra, e por acaso há outra, porque eu acho que andamos aqui às vezes, sabe? Estes casos que estamos a assistir todos os dias faz lembrar aquele programa de... Parece que estão a gozar com quem trabalha, não é? Quer dizer, parece que andamos a brincar com coisas sérias. Se o Partido Socialista ganhar, eu acho que as direitas vão apanhar um susto, as várias, e apanhando um susto, isso pode ser um paradoxo, mas acho que vai ajudar a haver estabilidade em outubro. Isto é, não estou a ver o Governo a arriscar um panorama de ir para eleições e fazer-se de vítima. Porque o Partido Socialista ganhando, o Governo apanha um susto. E o Chega também. Deixa-me só, Miguel, a lista do Chega é fraca. Eu acho que o Chega não vai ter o resultado que teve.
Não, o Chega não falta nas listas.
Isto talvez chame a razão as várias direitas e provavelmente a derrota da direita nas eleições europeias até pode permitir outra atitude e outra estabilidade.
Veja uma coisa, aqui uma Governo, para terminar, sobre esta matéria, o Governo, para ganhar nas urnas o que perde no Parlamento, precisa ter uma avaliação positiva. Para isso, precisa ter uma visão não lateral dos problemas como está a acontecer o país,
pois,
precisa
ter uma dificilmente
visão
terá.
Estrutural.
Dificilmente,
ou seja, é a tal ambição da governação, a capacidade de decisão, a capacidade de iniciativa, que é decisivo, particularmente num governo minoritário.
Entrou tudo
que é um
com o
governo
pé esquerdo.
Que está, que é coeso. Um governo minoritário é um governo mais coeso, porque se fecha naturalmente com maior... Um governo de maioria absoluta, em que há dois partidos, eu já participei indiretamente em dois, diretamente em dois e indiretamente num, e sei a dificuldade que é, porque os partidos pequenos têm sempre as suas dificuldades de enfrentar de frente os grandes problemas com medo de desaparecerem. E os partidos grandes é que têm que encarcar com essa responsabilidade, e bem. E o PSD tem essa... O PSD teve esta virtude desde a sua criação, que é um partido moderado com decisão.
Vamos olhar para o tema da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, porque é importante olhar também para a postura do Governo neste caso. Se o Governo, portanto, ontem assistimos às declarações da Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho, ela fez duras críticas à provedora missionária, mas se o Governo tem Ana Jorge em tão má conta, porquê é que mantém Ana Jorge de missionária ainda em funções?
Sabe, Sara, eu já disse aqui há 8 dias, eu distingo a gestão de Eduardo Martinho, que foi uma gestão de fartar vilanagem, como se vê. Uma vergonha. Ainda hoje veio com a discussão dizer estão-me a atacar porque querem privatizar os jogos. Bem, quem fez a Santa Casa, o país e os portugueses perder milhões, dezenas de milhões de euros no Brasil e no Peru, foi a gestão dele. E agora vem falar com o fantasma da privatização, a ver se tenta aqui meter política. Não, isto é um caso. É um caso inaceitável. É uma situação que tem que ser apurada até ao limite. E quem é que começou esse processo? A doutora Ana Jorge, quando lá chegou. Eu disse-o aqui, eu não conheço o processo, não conheço sequer a doutora Ana Jorge, cumprimentei-a 2 vezes na minha vida, mas tenho a ideia de ser uma pessoa séria e tenho a ideia de ser uma pessoa que tomou a iniciativa. Quando lá chegou, disse, aqui há gato. Isto foi, de facto, um fartar vilanagem. As contas da Santa Casa estão numa situação inaceitáveis, mas a compra do Hospital da Cruz Vermelha não foi avaliada às consequências. Bem, fez isso e pediu. Não sei se a senhora provedora tem ou não tem grande capacidade de gestão, mas sei que teve a capacidade de pôr em causa, de pôr a nu, independentemente até da força política, porque a gestão da Santa Casa tem mais responsáveis, a ex-ministra Mendes Godinho e o primeiro-ministro, porque nós estamos a falar, quem nomeia o provedor da Santa Casa é o ministro da tutela com o primeiro-ministro. E a doutora Ana Jorge, contra aqueles que a nomearam, não hesitou. Agora, o que é que eu acho aqui? Acho que não se pode dizer demissão imediata porque faltam 2 dias para fazer um ano, e depois a seguir dizer, se os senhores forem embora... Isto é contraditório. Se os senhores forem embora, incorrem em atos criminais. Bem, isto exige, em primeiro lugar, a gestão. Quem é membro do governo tem que exercer isto com um grande grau de exigência. Ser-se ministro não é para se poder dizer aquilo que lhe vem à cabeça. Não se pode dizer que uma pessoa tirou benefícios sem os ter tirado.
Considera que a ministra foi longe demais nas suas
acusações. E mais, e uma coisa que me custa. Então, se é necessário substituir já, estamos há 15 dias à espera que escolha um provedor.
Devia a ministra ter apresentado imediatamente.
Naturalmente que sim, nessas circunstâncias. A situação é tão grave. E vai ser penoso. A ministra vai pagar o comportamento que teve. Eu sei que isto não é agradável de muita gente ouvir, mas não é aceitável. Da mesma forma que digo que com Eduardo Martinho foi o fartar vilanagem na Santa Casa, com Ana Jorge, a verdade é, foram processos, entrou o Ministério Público, foram pedidas auditorias e a verdade é que parou a situação que se estava a viver na Santa Casa.
Oh, Álvaro Beleza, a quem é que interessa esta crise de imagem na Santa Casa?
Olha, deixa-me dizer, para mim, não serve? O melhor é que enquanto se discute isso, não se discute o caso das gêmeas e não se discute outros casos no país.
Pois, a quem não serve é aqueles que precisam da Santa Casa. E como o Miguel disse tudo, isto não é maneira de tratar este assunto. A Ana Jorge, primeiro de tudo, é uma excelente pediatra, uma excelente pessoa, foi ministra, foi presidente da ARS, tem uma carreira dedicada à causa pública, ao serviço público. Como o Miguel disse, é uma pessoa que fez o diagnóstico, teve a coragem de denunciar o que é que estava mal. Não se pode, o Governo entrou muito mal aqui, isto é absolutamente inaceitável, a maneira como se tratou, a maneira, o processo, tá? E só espero que agora, para a frente, se corrija isso. Já agora pedi desculpa, as pessoas de bem também cometem, todos nós cometemos erros, e fica bem, sabe, infelizmente temos pouco isso na vida pública, é ver responsáveis pedir desculpa, porque isto não é maneira de tratar.
Portanto,
um ex-ministro
está na hora
da República.
Pôr a casa na ordem, porque isto é completamente desnecessário para um governo, particularmente para um governo minoritário, para um governo que está em minoria na Assembleia. É mais um caso que vai ter pela frente.
A ministra devia pedir desculpas pelas declarações, aí concorda, acompanha aqui as ideias?
Se comprovar que não é verdade o que foi dito, que não houve benefícios, eu já só me limito à questão do benefício da entrevista.
Da entrevista de
admissão. A ministra está no seu direito de ter uma conversa com a doutora Ana Jorge, quando toma posse, e diz, olha, eu tenho uma outra visão sobre a Santa Casa e peço-lhe... Eu quando fui para o governo, encontrei gestores do governo anterior. E houve um deles, que foi o presidente da RTP, que até lhe renovei o mandato. Perguntei-lhe qual é a sua perspectiva, era o Dr. Guilherme Costa. Qual é a sua perspectiva? Podemos pensar da mesma maneira? E ele disse-me que sim. Até um momento em que pensámos da mesma maneira, mantive. Quando entrámos em divergência, tive uma conversa com ele, ele disse, eu não sou a favor da concessão, sou a favor da privatização, veja o paradoxo até da questão, mas eu tinha um partido, o CDS era contra a privatização, e eu disse, eu não tenho outro caminho, ele disse, mas eu saio. Entre pessoas de bem e com frontalidade tratam-se estes problemas.
E
não está a olhar a prato.
E depois há uma
dia
coisa
dia
que é importante aqui. A Santa Casa é uma instituição muito importante para a solidariedade no país, que tem séculos de existência e nós temos que respeitar as instituições. Aliás, eu tenho falado muito nisso. É preciso regenerar a confiança dos cidadãos nas instituições. E, sinceramente, isto não ajuda nada, pelo contrário. É preciso resolver problemas estruturais do jogo, da falta de receitas da Santa Casa. Portanto, isto é um assunto difícil. E, de facto, sabe o que é que me parece? É que as pessoas, nomeadamente, que mais necessitam a Santa Casa, que têm apoio da Santa Casa, veem tudo isto e devem achar isto tão...
Vão fartar vilanagem.
Tão pequeno, tão mau, tão...
Mas, e sabe então, uma coisa?
Se, do que eu consigo perceber, governo, eu creio que neste caso...
Se o governo quer condicionar a oposição e os mídias para ter uma boa governação,
mas não se pode...
estas são as tais questões que são completamente...
Sim, mas não, Miguel, com a Santa Casa não se pode fazer jogo.
Não, mas, quem, mas não é só a Santa Casa. Isto aqui não estamos a falar da Santa
sim,
Casa.
Não, mas
não,
claro,
não é a questão da gestão casa... e da imagem de Edmundo Martinho e Ana Jorge
sim, mas é que
ficam aqui
questão...
em causa, não necessariamente da Santa Casa.
Não,
estamos a falar de pessoas
depende
que
depende agora daqui para
imagem
a frente.
Ele não esteve lá, eu também não estive lá, a gente não sabe o que é que se passou.
Eu participei em 2011 na escolha de um provedor... Era ministra adjunto e assuntos parlamentares, que foi o Dr. Santana Lopes. Gerou-se o consenso, foi substituído, foi um excelente provedor, saiu contra a vontade.
Olha, sabes o que é que me apetece dizer? É que o Dr. Santana Lopes não devia ter saído lá.
Pois, mas eu
não
próprio,
devia ter saído
eu próprio lhe disse isso, ele quis que ainda
devia ter continuado.
Eu próprio
Ana
disse
Jorge
isso, foi um excelente provedor.
Invoquei já Santana Lopes.
Mas nós precisamos
disto.
E que escolha então um nome, já que se vai para a mudança, então que escolha um nome inquestionável. Que não se venha com um nome para vir fazer carreira
sim,
política.
Sim, não pode ser. Não, pode,
não se venha com
não
um nome para vir fazer carreira política. É isso que eu peço.
Não,
a Santa Casa
não se pode, ministra... não se deve fazer partidarite com a Santa Casa da Misericórdia.
A ministra diz que ainda não escolheu um substituto porque está à procura de alguém que possa ter uma mão firme nas finanças.
Sim, ao fim de 15 dias é melhor pedir ajuda. Ao fim de 15 dias, à procura de alguém que saiba de finanças, eu só peço uma coisa, que peça ajuda. Que peça ajuda porque há quem saiba e consiga resolver isto em menos tempo.
Peça
porque
ajuda
toda esta situação...
Onde?
Sim, mas
PSD,
a Santa Casa...
É óbvio que essa desculpa não pode ser verdadeira.
Miguel,
porque não é preciso 15 dias
para se tentar encontrar uma pessoa de credibilidade. A Santa Casa não é só gestão. A Santa Casa é gestão, mas também... fraternidade, humanismo,
claro.
Tem que, Santa Casa tem uma história e há uma necessidade, infelizmente, nós com os problemas da imigração, olha, dos que vêm para Portugal, que vivem ao relento, a Santa Casa tem um papel absolutamente central em Lisboa,
é mais
um trabalho
escolher...
extraordinário, é uma instituição que merece respeito.
É mais fácil escolher o ministro de Trabalho do que escolher o provedor da Santa Casa, que tivessem pensado nisso antes.
Miguel Relvas e Álvaro Beleza, muito obrigada pela análise aqui na CNN. Resto, boa noite.